DW. Contraste.
Mais da metade do território de Moçambique, cerca de 40 milhões de hectares, está coberto de floresta. As árvores nativas despertam a atenção de madeireiros nacionais e internacionais, entre eles muitos chineses. O abate, envolvido em esquemas de corrupção, está a despir Moçambique da sua riqueza natural. Mas na província norte do Niassa, várias empresas internacionais apostam no reflorestamento. Plantam espécies exóticas que crescem mais rapidamente. A indústria florestal surge como uma grande aposta para a dinamização da economia do Niassa. Mas onde crescem novos negócios, crescem também novos problemas. O meu nome é Glória Souza. Venha comigo conhecer o negócio florestal no norte de Moçambique. Vestido de camisa verde escura e com galochas da mesma cor, que tapam parte das largas calças cor de laranja, Aid Said dá de beber a um longo tapete verde. Sob um comprido estrado de madeira, os pequenos pinheiros, com 2 palmos de altura, têm de ser regados 2 vezes por dia.
Neste caso aqui temos o pinho ocarpa. A semente é proveniente da Costa Rica. Essas plantas aqui já têm mais ou menos 4 meses e já estão prontas para a plantação. Já fizemos todo o tratamento, o que está a acontecer agora é simplesmente o endurecimento, para que elas possam se adaptar melhor ao campo definitivo.
Atento aos trabalhos, Gordinho Manuel Lourenço, jovem moçambicano de 26 anos, explica com detalhe as atividades do viveiro de plantas. Coordena a equipa de 40 pessoas e todos os processos, desde que as sementes importadas são lançadas aos alfobres, até que, 3 a 4 meses depois, os pequeninos pinheiros e eucaliptos deixam o viveiro para serem plantados nos campos.
Neste momento temos cerca de 1 milhão de plantas. Estamos a lastrar também as áreas de plantação. Antes era simplesmente aqui em Malulo. E agora temos mais 3 áreas, que é de Mwembe, Mikonda e Ntuili.
Estas localidades, a norte da capital provincial, Lixinga, são apenas algumas das áreas onde crescem milhares de pinheiros e eucaliptos, espécies consideradas exóticas na província do Niassa, no noroeste de Moçambique. Gordinho Manuel Lourenço encontrou facilmente emprego neste viveiro de plantas da Green Resources. A empresa norueguesa é uma das companhias internacionais que desde 2006 têm apostado na plantação florestal no Niassa. Nos últimos anos, abriram muitas filiais de bancos na capital da província. E nas estradas, circulam mais automóveis do que antes da chegada das empresas florestais, que trazem um novo ritmo, tanto a Lixinga como a todo o Niassa. Chegaram atraídas pelo elevado potencial de produção de madeira da província, cerca de 2,4 milhões de hectares de plantações, devido às condições do solo e clima. Pintada de vastos planaltos verdes, a mais extensa província de Moçambique é, ao mesmo tempo, a menos povoada. Por isso, encontraram aqui espaço 6 empresas internacionais, a Chicoeti Forests of Niassa e a Companhia Florestal de Moçangulo, ambas pertencentes a um fundo de investimento sueco, holandês e norueguês, e ainda as empresas Florestas de Niassa, da Áustria, Florestas do Planalto, da Finlândia, Green Resources, norueguesa, e a britânica New Forests, todas elas com participações minoritárias de moçambicanos. Até à data, as 6 empresas investiram na província um valor global que ronda os 43 milhões de dólares, mais de 31 milhões de euros, e já plantaram, em termos gerais, 34 mil hectares de eucalipto e pinheiro, espécies de crescimento rápido. Mas é ainda insuficiente, avalia Inocêncio Sotomane, presidente da Associação das Empresas Florestais.
O que nós temos nem justifica para a instalação de fábricas como de polpa, de processamento de madeira, as plantações florestais. Trata-se de economia de escala. Para justificar uma indústria de polpa, tu tens de ter mais ou menos uma área útil de 200 mil hectares plantados. Nós, como associação, estamos a dizer que queremos plantar 573 mil hectares numa área útil de 800 mil, porque uma parte tem que ser reservada para conservação.
Para chegarem a essa meta, até 2025, as empresas terão de reforçar o ritmo de plantações, diz Inocêncio Sotomane. O ritmo foi lento, quebrado diversas vezes, principalmente nos primeiros anos de atuação das empresas. Surgiram vários conflitos de terras entre as empresas e as comunidades locais. As comunidades queixaram-se de que não foram consultadas como queriam e acusaram as empresas de ocuparem as suas terras férteis para a agricultura, como afirma Abdul Magalba, da União Provincial de Camponeses.
Onde o camponês está a produzir é onde as empresas florestais também foram implantar os seus projetos. Ao pé da estrada, ao pé da comunidade, as plantações em que eles estão a produzir consomem grandes quantidades de água. E crescemos que no futuro as comunidades fiquem sem acesso à água potável para o seu consumo. E não só para confeccionar os seus alimentos, eles necessitam da lenha. E se as empresas florestais colocam as suas árvores perto da comunidade, isso quer dizer que a comunidade deve percorrer grandes distâncias para encontrar a lenha para confeccionar os seus alimentos.
As empresas florestais, por sua vez, garantem que ocuparam terras com o aval das autoridades através do direito de uso e aproveitamento de terras do AT e que, ao plantarem próximo das comunidades, facilitavam o acesso aos novos empregos. Porém, revoltadas, algumas comunidades destruíram plantações, principalmente da empresa Chicoeti, a primeira a investir no Niassa em 2006. Além disso, nas comunidades surgiram grandes expectativas de emprego nas novas empresas, que por vezes se revelaram desilusões, diz Abdul Magalba, da União Provincial de Camponeses.
Se fosse um emprego garantido e definitivo, seria bom, mas a prática que nós temos vivido é que são contratos sazonais, em que as pessoas são contratadas por uma certa fase e depois são despedidas. Então, normalmente, quando isso acontece, o camponês já perdeu o direito de lavoura, de cultivo e tal. E quando ele é despedido, fica sem alternativas de como poder se alimentar. Uma vez que está desempregada e uma vez que perdeu o tempo que era de produção, estava a trabalhar.
Habituados ao trabalho nas machambas, como são conhecidos os terrenos agrícolas em Moçambique, os camponeses sentem-se indignados com o trabalho temporário. Na altura de plantações, entre dezembro e março, a contratação de mão de obra atinge um pico máximo que pode chegar aos 8 mil postos de trabalho. Mas as empresas não conseguem manter o mesmo nível de contratação todo o ano. Não obstante, a Associação de Empresas Florestais garante que trabalham normalmente 4 mil moçambicanos, direta e indiretamente, para as companhias. O choque de culturas entre o negócio e as comunidades locais esfriou relações, mas os laços têm vindo a ser reatados à medida que as empresas decidiram apostar em ações de responsabilidade social. Francisco Pangaia, diretor da Fundação Malonda, entidade que tem captado investimento das empresas florestais e noutras áreas de negócio, observa transformações na província.
Algumas empresas deram apoio às comunidades através de construção ou reabilitação de infraestruturas sociais, como escolas, postos de saúde e maternidades. Outras empresas deram fundos para que as comunidades pudessem resolver seus problemas pontuais, como colocação de furos ou poços de água potável. Em seu torno, as comunidades respondem em forma de ajudar as empresas a reduzir e combater questões de queimadas descontroladas.
Em Chiconono, no distrito de Moembe, a norte de Lixinga, muitos veem com bons olhos a chegada da companhia britânica New Forests. Tem uma nova escola, uma maternidade, painéis solares, novos furos de água e uma floresta comunitária.
A empresa, para mim, foi de bem-vindo. Já estamos a ver muitos jovens com um desenvolvimento. Aquele jovem que é trabalhador da empresa, com a sua capacidade, né? Já está a desenvolver. Estão aqui motorizadas, estão aqui casa de chapas, porque é da empresa.
Paulino Sabita Adamo é membro da Associação Conselho de Gestão Comunitária Negadinge e faz a articulação entre a empresa New Forests e as 6 comunidades de Chiconono. O moçambicano conta que no ano passado receberam 545 mil meticais, mais de 13 mil euros, do Fundo de Desenvolvimento Comunitário da empresa, que terão beneficiado dezenas de pessoas. As empresas internacionais planeiam a médio prazo construir fábricas de processamento de madeira, que começará a ser abatida dentro de cerca de 10 anos, anuncia Inocêncio Sotomane, da Associação das Empresas Florestais.
Cada empresa tem os seus produtos ou linha de mercado que está a seguir, desde a polpa, madeira serrada, produção de mobília, posto de energia, incluindo até fornecimento de energia. Obviamente, olhamos primariamente o mercado nacional, mas o resto para exportação, porque a quantidade de produto que vamos tirar vai ser superior para a demanda nacional. Pensamos mesmo, do ponto de vista para Moçambique, ser muito bom em termos de aumento do volume de exportação, também contribuir para a balança de pagamentos, não é?
A expectativa da exportação irá obrigar ao melhoramento das acessibilidades. Neste momento, Niassa é a única província de Moçambique que não está ligada por terras asfaltadas às outras regiões do país. É preciso percorrer longos quilómetros por vias picadas. Para baixar os custos de transporte da exportação de madeira, também será preciso reabrir a linha férrea, numa extensão de 260 quilómetros entre Lixinga e Coamba, cidade no sul da província que tem a ligação ferroviária para Nampula e para o porto de Nacala. Na altura, os planaltos do Niassa já estarão um pouco diferentes, com mais os milhares de frondosos pinheiros e eucaliptos, o que poderá desencadear problemas ambientais, avisa Geraldo Xizango, coordenador no Niassa da Organização de Defesa do Meio Ambiente, WWF.
Apesar dessas áreas terem uma única espécie predominante, né, e com pouco valor comercial, mas essas espécies têm um papel ativo no próprio ecossistema. Então, se nós reduzimos parte das espécies que encontram-se naquele ecossistema e introduzimos novas espécies, então mudamos toda a vida ali. Provavelmente aquelas espécies de pássaros terão que emigrar para outros locais.
Estudos dizem que espécies de crescimento rápido, como o pinheiro e o eucalipto, desgastam os solos e consomem grandes quantidades de água.
Que é preocupante, porque corremos o risco de ter os rios secos, as terras úmidas a desaparecerem, motivadas pelas plantações de eucalipto.
Os riscos ambientais são, para já, uma questão pouco fértil nas terras do Niassa. Empresas, autoridades e comunidades preferem que, juntamente com os eucaliptos e pinheiros, a província veja crescer o emprego e a economia.